o mundo cada vez mais plugado. É verdade. 6,6% foi o crescimento da tecnologia, do acesso à tecnologia da informação neste ano. Mas, pasme, 90% das pessoas no mundo ainda não têm acesso à rede mundial. É um levantamento relatório anual da União Internacional de Telecomunicação, a UIT. Isso significa que, quando se fala de inclusão digital, parte considerável do mundo está excluída. Quais as consequências disso? Bom, para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o empresário em capacitação e tecnologia da informação, Sérgio Yamada. Senhor Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Um prazer estar aqui contigo de novo.
Ô, Sérgio, a gente tem um mundo que cada vez mais está plugado, a gente fala muito de rede mundial, de internet, mas esses números que a gente acabou de colocar no ar mostram que a grande maioria da população está excluída da internet. Quais as consequências disso, Sérgio?
Bom, na verdade a gente tem uma situação muito melhor do que parece, né? Nós temos 4,3 bilhões que não têm acesso, mas nós temos 3 bilhões que têm. E na verdade é uma questão de olhar aquela diferença de olhar o meio copo vazio ou o meio copo cheio, né? Então eu gosto de olhar o meio copo cheio.
Já chegamos na metade, então, do copo, isso.
Isso, aí nós temos 3 bilhões de pessoas que podem fazer a diferença para os 4,3 bilhões que não têm acesso, né? A grande questão é que 90% daqueles que não têm acesso, eles estão concentrados em países em desenvolvimento. E esse é o grande desafio, né? Como você vai levar a tecnologia, como você vai permitir acesso a essas nações mais pobres levarem essa tecnologia para a sua população?
Tem um programa do Google que é de você colocar balões, se não me engano é uma espécie de drones, em que você pudesse levar esse acesso à internet a essas regiões. Você acha que uma dessas saídas seria isso? A gente criar um sistema de lançar um Wi-Fi mundial, uma coisa assim?
Exatamente. Na verdade, se a gente for analisar todas as iniciativas tecnológicas hoje, então falando desses 3 bilhões que têm acesso, né, o que a gente tem, né? A maior parte das startups que estão sendo criadas, elas têm um único foco: resolver um problema e uma dor que o mundo tem, né? E aí eles estão olhando justamente para essa população mais pobre. Então todas as melhores ideias que estão sendo concebidas hoje e com toda a força que a tecnologia pode oferecer, o acesso à informação que a internet consegue oferecer, estão sendo canalizados justamente para essa população que está menos atendida, né? Só para exemplificar, esses dias atrás a gente estava conversando a respeito de uma máquina do tempo, né? A máquina do tempo, na verdade, ela já existe, né? E ela se chama mundo. Então, se você quiser ir para o futuro, aí você vai, por exemplo, lá para os Estados Unidos, você vai para a Alemanha ou vai para o Japão, e você vai ver o que a gente vai ter no Brasil nos próximos 10, 15 ou 20 anos, né? Uhum. Se você quiser ir para o presente, você olha aqui o Brasil e olha países que têm mais ou menos a nossa composição. Você quer ir para o passado, você vai para a África. Aí você vai ver como nós estávamos há 15, 20, 30 anos atrás. Então, a tecnologia para essas nações mais pobres, o caminho dela já está trilhado, né? Só falta descobrir em quanto tempo que as tecnologias que nós temos hoje vão chegar, por exemplo, para uma população na África. E quanto tempo vai levar para que uma tecnologia criada nos Estados Unidos, Alemanha ou Japão vão chegar aqui no Brasil para que a gente possa consumir com a mesma efetividade e buscando os resultados que eles conseguem tirar dessas tecnologias nesses países.
Ô Sérgio, eu queria voltar lá no começo, quando você falou assim, você prefere olhar que metade do copo está cheio do que metade dele está vazio. Tá? Eu quero pegar essa tua ideia que eu achei legal. Mas vamos pensar assim, a gente precisa fazer com que esse mundo, essa nossa realidade agora, o Brasil é o presente, vamos pensar que a Europa e os Estados Unidos é o futuro e a África é o passado. Nós temos que fazer de certa forma que a gente não perca esse caminho trilhado das boas práticas que tire essas pessoas do passado, né, e leve elas para o presente pelo menos. Mas é preciso uma mobilização mundial. Então, qual é o deslocamento que a gente tem que ter em tecnologia? No que a gente tem que pensar em tecnologia para que ela possa resolver a vida das pessoas? Porque parece que tecnologia, que acesso à internet, é que nem água, é que nem energia elétrica. É necessidade básica. É isso?
Sim, isso é um fato, né? Na verdade, hoje a gente não pode pensar em desenvolvimento sem pensar em tecnologia. Mas eu diria que a saída, a resposta não está na tecnologia. A tecnologia por si só vai muito bem, né? A gente tem evoluído assim a passos largos. A grande questão é, se houver um fosso aí nessa história, né, esse fosso não vai ser tecnológico. Ou ele vai ser político, ou vai ser econômico, ou vai ser cultural. Né? Porque a tecnologia, ela existe, está acessível, mas não está acessível a todos. Então, o problema não é tecnológico. Né? Tem que ter vontade política, tem que haver condições econômicas e tem que haver uma motivação cultural para que essa tecnologia seja colocada no dia a dia, seja assimilada e, com isso, ela se incorpore ao dia a dia das pessoas.
Ela precisa ser usada e pensada para resolver problemas concretos, é isso?
Exatamente. Então, a tecnologia, por si só, ela já está muito
disponível.
Bem, né?
Uhum.
A gente precisa fazer com que mais pessoas possam usar. E não só possam usar, mas queiram usar.
Ou seja, aquela ideia de que tecnologia, e claro, a gente está no mundo capitalista, as empresas querem investir, as empresas querem lucro. Tecnologia implica no meio de se obter riqueza, claro que sim, sem dúvida nenhuma, ninguém é ingênuo em relação a isso. Mas nós temos também que pensar que certas condições tecnológicas, certos acessos à tecnologia são básicos. Ou seja, a gente tem que parar de pensar de vender o necessário para poder, talvez, criar um mercado para coisas pós-tecnológicas. Quanto mais inclusão a gente fizer, mais clientes para outros serviços nós vamos ter, vamos dizer assim.
Isso é o que a gente chama de mega tendência.
Uhum.
Né? E você tocou num ponto que é importante e não é tão claro assim na mente das pessoas.
Uhum.
Quando a gente fala de uma mega tendência, vamos supor, como que você explica, por exemplo, que uma empresa que não dá lucro possa valer 19 bilhões, por exemplo, como era o caso do WhatsApp?
Uhum.
Né? Então, nós temos uma percepção de valor diferente nos dias de hoje. Porque as empresas hoje, elas não valem pelo quanto elas conseguem produzir financeiramente, mas pelo quanto elas podem produzir financeiramente no futuro. Né? Então, o potencial de geração de riqueza hoje, ele tem um valor estratégico e financeiro muito maior do que o potencial financeiro gerado por uma empresa.
Deixa eu pensar, eu estou com a ideia aqui, vou te dar um exemplo, até para a gente poder fechar um pouco a nossa conversa, senão a gente fica conversando aqui a tarde toda. Mas deixa eu pensar o seguinte, você tem, por exemplo, em alguns lugares do mundo, artesanato, pessoas que produzem manualmente, objetos que seriam de interesse de consumo para outros mercados mundiais. Se nós fizéssemos uma inclusão digital dessas pessoas, elas poderiam aparecer no mundo aos olhos de quem não conhece. E teríamos um mercado novo. Quando pensamos na inclusão digital, a gente pode ter essa possibilidade de melhorar a vida das pessoas com esse tipo de possibilidade de ponte?
Sim, sim. Na verdade, existe uma teoria já a respeito disso, uma teoria que funciona, e funciona muito bem, que se chama cauda longa, né? Que é justamente isso que você está falando. Você ter pessoas que têm produtos únicos, né, que poderiam ser consumidos pelo mundo inteiro, né, e não seriam, digamos assim, não teriam um público muito grande em cada lugar, mas no mundo inteiro ele teria um público que seria mais do que suficiente para atender a necessidade deles e de todos os outros artesãos, por exemplo. Né, então, isso na verdade já é um modelo de negócio que já está sendo explorado por alguns segmentos. Né, a grande sacada é de que forma que você vai fazer essa promoção do seu negócio na internet e quão raro é o seu produto e qual o interesse que você vai conseguir provocar no consumidor, né, no consumidor virtual.
Sérgio Yamada, muito obrigado por essa conversa e tomara que a gente chegue logo no futuro.
Estamos pertinho.
Um abraço, Sérgio. Obrigado pela...
Um abraço, tudo de bom.
Eu conversei com o Sérgio Yamada. Sérgio Yamada é empresário do setor de tecnologia da informação e capacitação tecnológica. Falamos um pouco sobre a exclusão digital, que o Sérgio usou uma tese interessante. Acho que a ideia dele é interessante. Em vez de você olhar que metade do copo está vazio, você tem que pensar que metade dele está cheio. Só falta encher o resto. É nisso que a gente tem que pensar, de como fazer isso.